11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É isso, porque o 11 minutos está no ar, embora bater bola. Olha o mundo nos dias atuais, acabei de falar isso agora no mercado financeiro, vive de ultimatos, seja na guerra, seja no futebol. São aqueles prazos em que se espera que finalmente tudo se resolva. Às vezes dá certo e às vezes dá ruim. E para falar sobre ultimatos e tropeços, chamamos o Pedro Pince. Pedro Pince, o glorioso estrela solitária, está vivendo algum ultimato ou está só tropeçando nas próprias pernas mesmo? Porque na estreia de ontem na Sul-Americana, caraca, Pedro Pince.
Bom dia. Bom dia, Gisiel. Bom dia.
Bom dia, Raquel. Pedro.
Eu queria saber, Raquel, que empolgação de 11 minutos é essa que você está esperando hoje?
Não é a sua, né, Pedro?
Não, não é a minha. Pode ser de outro. Da minha parte, jamais. Depois da atuação mequetrefe do Botafogo ontem. Esse é o vocábulo que me vem à cabeça. Atuação mequetrefe do Botafogo ontem contra o possante Caracas da Venezuela, jogando em seus domínios, não é mole não.
E com então, técnico novo, estreando técnico,
com técnico
também.
Com técnico novo, mais um estagiário lá, coitado, que pegou. Mas tá difícil a situação do Botafogo. Institucionalmente é muito complicado. Foi vítima de mais um transfer ban ontem, né? Agora não por parte da FIFA, mas por parte da Comissão Nacional de Resolução de Débitos. O Botafogo está com uma dívida de 1.300.000 e esse órgão é vinculado à CBF e mais uma vez o Botafogo está proibido de registrar jogadores por 6 meses até que essa nova dívida que apareceu seja sanada. Então tá bem complicada a situação.
Som, mas nós vamos continuar falando sobre Sul-Americana, porque...
Vambora.
Olha, Pedro Pince, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Sul-Americana, mas fica tranquilo, porque só o São Paulo se salvou. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Essa estreia dos times brasileiros na Sul-Americana foi uma estreia, assim, para esquecer, viu? Mas, antes da gente continuar falando de esportes, vamos destacar que com um pouco mais de um ano da regulamentação das bets, o Brasil já é o 5º maior mercado global de apostas esportivas.
O impacto econômico é significativo, mas é preciso melhorar a segurança jurídica. A gente tem uma matéria agora do Pedro Pincer sobre esse tema. Vamos acompanhar.
A regulamentação do mercado de apostas esportivas no Brasil completou um ano em janeiro de 2026, com um balanço marcado por crescimento econômico, geração de empregos, formalização de novas profissões e forte impacto na arrecadação. Estudo da consultoria Regulus Partners, divulgado pela BBC News, aponta que o país encerrou 2025 como o 5º maior mercado global de apostas, com faturamento estimado em cerca de 22 bilhões de reais. Para o presidente da Comissão Especial de Direito, Jogos Eletrônicos, Lotéricos e Entretenimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Fábio, ainda é necessário avançar em estabilidade normativa e segurança jurídica, mas a avaliação já é positiva.
Então, o balanço geral é positivo, mas o Brasil ainda está na fase de consolidação desse modelo regulatório. O desafio agora é evoluir com responsabilidade, garantindo segurança jurídica, sustentabilidade econômica e proteção efetiva ao usuário.
Estão em análise na casa projeto do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que proíbe em qualquer meio de comunicação a realização de ações de marketing, publicidade e propaganda, e do senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que cria a Política Nacional de Jogo Responsável, Proteção ao Apostador e Prevenção à Ludopatia.
Bom, impacto econômico significativo, e esse número aí, hein? O Brasil já é o 5º maior mercado global de apostas esportivas. Basta a gente passar 15 minutos em algum meio de comunicação, alguma plataforma de internet, que já dá para perceber que isso é verdade, né, Pedro?
Não precisa nem ser 15, pode ser 11.
11, é verdade.
Aqui do nosso
isso, 11.
Agora, assim, essa entrevista que o Carlos Fábio da OAB me concedeu foi bastante esclarecedor, assim, nesse sentido, sabe? De que, assim, ainda tem muito esse mercado, ainda assim, apesar de ser ainda o quinto mundial, né? Foi muito rápido, né, Gisele?
Rápido,
a partir do momento em que antes até da regulamentação, quando esse mercado descobriu o Brasil,
já era.
Foi uma hecatombe, né? Então, assim, acho que ainda tem muito que crescer, né? É lógico que tem a questão que a gente tem que se preocupar, especialmente da questão da ludopatia, quase que não sai, porque as pessoas acabam sendo praticamente instadas a experimentar esse tipo de sensação, por Sim. conta do que você fala aí, sempre, que a gente vê isso nos estádios, vê isso na televisão, vê isso na própria camisa dos clubes, né? Uhum. Como a gente sempre fala, então isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Agora, não dá para ser mais realista que o rei, né? E negar que isso aí é um mercado que veio para ficar, né?
É verdade. Inclusive
com naming rights de estádios, sim, né? Como sim. a Fonte Nova, por exemplo. Então, assim, é difícil de fugir disso nesse
de
momento.
De competições também, né? Copa sim, isso, Copa aquilo. Então, é difícil. Sim. Realmente é se adaptar, regulamentar o que der para regulamentar e evitar essa questão da ludopatia mesmo que você falou, mas que é um mercado que não tem volta. Isso aí eu acho que tá claro para todo mundo, né? Vamos então agora, vamos voltar a falar sobre a Sul-Americana, porque falando agora de esportes, campo e bola, como você gosta de dizer, uma rodada assim terrível, só o São Paulo ganhou do Boston River 1-0 e depois todos os times brasileiros ou perderam ou empataram. O Atlético Mineiro empatou, aliás, o Atlético Mineiro perdeu para o Puerto Cabello.
E já tinha ganho do Vasco ano passado pela mesma competição lá na Venezuela.
Sim, então, sim.
Não é.
Exatamente. E os demais times também, o seu Vasco também não se deu bem não, né?
Eu tô aqui caladinha, eles têm que lembrar do Vasco. Sim,
mas o Vasco jogou com um time reserva, nem o Renato foi pra Argentina, né?
Nem eles estavam acreditando, né?
Ou seja,
estavam bem aí pra isso aí.
Vocês chegaram a ponto de deixar pra lá a
Ignorando
Sul-Americana. Ignorar a Sul-Americana, não tô entendendo o Vasco não. Mas o seu Botafogo também poderia ter ganho, não ganhou.
O Botafogo jogou em casa com um time praticamente titular. Então, assim, inegociável esse resultado. Foi 3 chutes na direção do gol só. Teve 60 e poucos por cento de posse de bola, mas é aquela posse improdutiva, né? Bola pra lá, bola pra cá, mas objetividade muito, muito pouca. Então, o resultado foi muito ruim do Botafogo.
Pois é, Vasco da Gama e Barracas Central 0-0. O São Paulo ganhou, foi o que eu falei, mas
o Grêmio perdeu para o Montevideo City Torque, que é um time
sim.
que tem vínculo com o Manchester City, como é o Bahia, por exemplo. Esse time uruguaio também tem esse vínculo com o City Groups, né? E bateu o Grêmio lá no Uruguai, e o Luiz Castro já está com as suas seus bolinhos de bacalhau no forno.
Malinhas arrumadas. Santos perdendo para o Deportivo Cuenca. Também,
isso.
Né?
Uma falha clamorosa do goleiro Gabriel Cadão, né? Porque o gol foi olímpico e ele falhou clamorosamente.
Jogou pra dentro, né? Foi bem complicado. Mas foi só a primeira rodada, meu caro Pedro Pinto. Não fica muito preocupado, não, porque.
Outras atuações mequetrefes
viram. Com relação a. Agora vamos falar um pouquinho também sobre a questão. Eu queria falar sobre as quartas de final da Champions League. Tivemos resultados assim, quer dizer, não vou dizer que inesperados, mas assim, Paris Saint-Germain e Liverpool, Paris Saint-Germain, PSG, 2-0. Mas
o Liverpool caindo pelas tabelas, inclusive no campeonato inglês, e o Paris Saint-Germain não tem nada a ver com isso, e bateu de 2-0 no Parque de France, e a situação do Liverpool para passar de fase está bem difícil.
Bem complicada na próxima semana. Eu queria falar do Atlético de Madrid, que meteu 2-0 no Barcelona com o Lamine Yamal e tudo. Jogou demais o Lamine Yamal. A gente precisa falar isso. Agora, não foi o suficiente e agora tem que reverter esse resultado lá no Metropolitano na próxima terça-feira, que eu não sei se é fácil, mas é o Barcelona, né? Vai ser um jogaço.
Eu queria destacar também o Bayern de Munique, que não ganhava do Real Madrid há muito tempo e bateu o Real Madrid no Bernabéu, né? Então é importante. É legal, né? O gol do Harry Kane.
E o outro jogo foi o do Arsenal contra o Sporting. E o Arsenal ganhou de 1-0. E vai jogar em casa na próxima semana aí pra.
Arsenal, pra mim, é muito candidato forte a tal da dopieta, né? Que eles chamam de ganhar tanto o campeonato em inglês quanto a Liga da Europa. Tá muito forte o Arsenal. Muito forte.
Ok. O que eu sei é o seguinte, que na próxima semana teremos jogos aí da Champions League muito interessantes de se ver e vai ser bom de acompanhar. Voltando aqui agora para o Brasil, vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A, porque a gente tem jogos interessantíssimos aí no final de semana, inclusive grandes clássicos. Teremos Corinthians e Palmeiras, teremos Fla-Flu, teremos Internacional e Grêmio. Isso. Né? Então, expectativas aí para esse final de semana, Pedro Pinça.
Vamos lá. O Corinthians jogando contra o Palmeiras com o Abel Ferreira suspenso, né? Pegou 8 partidas de suspensão por conta de duas expulsões que ele tomou seguidas. Lógico que a gente sabe que ele não vai cumprir as 8, porque tem essa coisa de efeito suspensivo e tal.
Suspensivo.
Mas a se destacar o Corinthians, que venceu na estreia da Libertadores, né? Bateu o Platense na Argentina, então foi a estreia do Fernando Diniz. E o Corinthians vem com uma certa moral aí para jogar contra o Palmeiras. A questão do Grenal, os dois estão aí numa situação bastante difícil. Então eu diria a você que quem perder, tanto o Pezzolano quanto o Luiz Castro, já podem aí, como você falou, deixarem ali a malinha na porta. O outro destaque é o Fla-Flu, que acabou mudando de dia e de horário, né? Porque o Flamengo tudo consegue, tudo pode. Então,
pensei que era só eu que achava isso.
E aí o Flamengo teve dificuldade para voltar de Cusco, no Peru. Onde jogaram, onde teve a estreia da Libertadores, o Flamengo ganhou, e com a ajuda da arbitragem violentíssima, mas isso a gente não precisa nem falar. Mas o Flamengo ganhou no Peru, mas teve a dificuldade para voltar. E aí passaram o jogo do Flamengo de que estava marcado para sábado, para domingo, 18 horas. Então vai ser uma rodada bastante alvissareira para quem gosta de jogo grande. Tem bastante coisa grande, coisa boa para assistir.
É verdade. Na tabela, Palmeiras continua líder, 25 pontos. Depois o São Paulo, 20 pontos. E aí Fluminense e Flamengo. Fluminense terceiro com 20 e Flamengo em quarto com 17. Ou seja, esse jogo Flamengo e Fluminense pode definir também o terceiro lugar.
O Fluminense, que também estreou na Libertadores jogando contra o La Guaira na Venezuela e ficou no 0-0, né?
Você queria falar mais um pouquinho sobre Libertadores?
Pode, rapidinho.
Sim.
Então, o Fluminense empatou com a Venezuela, né? Com o La Guaira da Venezuela. O Flamengo ganhou do Cusco lá no Peru. O Corinthians teve essa vitória contra o Platense aí que eu citei. E o Palmeiras acabou empatando na Colômbia. 1-1 com o Júnior Barranquilla, né? Então, esses, o que eu me lembro são esses que são as estreias dos times brasileiros. Deve estar faltando gente aí, mas eu não estou lembrando agora.
Tá ok. Vamos então aqui, o nosso tempo está correndo. Eu gostaria só de trazer aí também. Você tem já o resultado do João Fonseca?
Já saiu? Tá entrando no terceiro set. Tá 1-1. Ele empatou, né? O Zverev fez 1-0 e o João buscou um empate no segundo set e tá no meio do terceiro set agora.
E o João Fonseca pode passar pelo que você tá...
Eu acho que sim, jogo parelho, e se ele passar...
E é o terceiro do ranking, né, Zverev?
Terceiro, na verdade, o que acontece? É o terceiro, que é o... Tá jogando contra o Alex Zverev da Alemanha, e se ele passar, provavelmente ele vai jogar contra o Sinner de novo. Né? Que é o que tá na chave, o Jannik Sinner, com quem ele já jogou recentemente aí no último ATP.
Legal, vamos ficar na torcida aí, e não dá para trazer ainda o resultado durante o 11 minutos, mas daqui a pouquinho a gente vai saber se o João Fonseca passa ou não, a possibilidade.
Eu te atualizo aí.
Atualiza, isso, legal então. Minha cara Raquel Teixeira, alguma novidade? Tá com a carinha assim. Quando o Vasco empata ou perde, né? Estamos sem destaques nenhum.
Descansando, né, para o próximo jogo.
Para a próxima segunda-feira, tá certo. O seu
Vasco... Eu tenho um rapidinho.
Diga aí.
Ah, te falo.
Pode falar.
Não, fala, vai.
Eu queria dizer pra Raquel que o próximo jogo vai ser contra o Remo, que tá lá na zona de rebaixamento.
Vários ouvintes já falaram.
Ou seja, se não ganhar do Remo, aí começa a se preocupar.
Ainda mais porque o Vasco é clube de regatas, né?
Pois então, é.
Ai, gente.
Fala, Vila Pista.
Tá certo. Então, eu queria só destacar que houve uma premiação do Comitê Olímpico Brasileiro essa semana. Novos atletas no Hall da Fama.
Isso.
Então foi o Oscar Schmidt, né, do basquete.
Legal.
Ricardo e Emanuel do vôlei de praia.
Uhum.
Teve também os dois brasileiros que ganharam a primeira medalha de ouro no iatismo, em 1980.
Uhum.
Lars Bjorkstrom e Alex Velter.
Uhum.
Então, assim, foi bem legal esse reconhecimento aí dessa galera. A gente tem que achar que. Tem gente que acha que o esporte começou ontem, né?
É verdade.
E não é assim.
É muito importante.
Então é bacana ter esse tipo de reconhecimento.
Exato.
É isso aí.
Vem lá de trás. Obrigado, então. Meu caro Pedro Pinci, muito obrigado pela sua participação. Ânimo, Pedro Pinci, tá só começando, tá? Um abração e até a próxima segunda-feira.
Tá só começando, não sei se é bom ou mal. Um abraço, Gisele, um abraço a você, Raquel, e um bom final de semana a todo mundo que nos acompanha, e sorte pro João Fonseca aí. Um abraço.